Clube do Livro.
O livro Amores Invisíveis, Casais Longevos da Diversidade, aborda a construção conjugal de quatro casais, dois de homens e dois de mulheres, alguns deles com filhos e convivendo por mais de duas décadas. Em uma linguagem informal, as histórias desses casais são entrelaçadas aí às do movimento homossexual e das suas conquistas nos últimos anos. E a gente bate um papo agora com a autora do livro, a psicóloga Déia E. Bertrand. Boa tarde, Déia. Prazer recebê-la na Rádio MEC. Tudo bem?
Grande prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite.
Que bom que você nos atendeu. Ideia, o que te motivou a escolher esse tema para o seu novo livro?
Trazer visibilidade para a conjugalidade gay. A conjugalidade homoafetiva não está presente nem nas teorias psicológicas e nem na vida das pessoas. Eu costumo dizer que os gays não têm o Mickey Minnie, não têm o Romeo e Julieta, e na verdade eles existem. Existem relatos de vivência gay desde o século XVII, século XVIII. Então, assim, eles têm algo a mostrar para a sociedade, percebe, gente?
Com toda certeza. E você traz quatro histórias, né, Déia? Como são esses casais? Como você chegou até eles?
São casais... Eu sou psicóloga há pouco tempo, quer dizer, há 12 anos. Antes disso, eu trabalhei 24 anos no meio artístico. Uhum. Como assessora de imprensa, trabalhei com várias pessoas, Emílio Santiago, o MPB4, o Bete Carvalho. Foram 24 anos de muita vivência com pessoas que fazem diferente, que têm uma vida um pouco mais criativa, um pouco mais de liberdade. E isso me fez ter convivência com muitos homossexuais ao longo da minha vida, né? Uhum. Então, me permitiu que eu pudesse ter entrevistas com pessoas que não são da clínica. Porque uma coisa é a gente fazer um material em cima de uma queixa de pessoas que estão procurando se resolver. Outra coisa é você fazer isso com pessoas que já estão resolvidas, não é mesmo?
Uhum, com certeza. E nessas entrevistas, esses casais estão juntos há mais de 20 anos, né? Alguns deles com filhos até de casamentos anteriores heterossexuais, não é isso?
É, porque essa geração que eu abordei é uma geração que hoje está na minha idade. Então, quando eles começaram a se sentir homossexuais, eles tiveram que combater, inclusive, os próprios preconceitos, uhum, deles mesmos, porque a época que eles fizeram isso era uma época que falava que eles eram anormais, que eles eram doentes, uhum, né? Uhum. Então, eles tiveram que passar por cima de grandes dificuldades para conseguirem se assumir. Por isso que eles são importantes, porque eles atravessam vários movimentos, né? Vários momentos históricos. Por exemplo, tem um casal de mulheres que estão juntas há 40 anos.
Uau.
E isso também é interessante, porque como eles são longevos, como eles já são de meia-idade, na época que eles começaram a se assumir como gays, a maternidade e a paternidade era proibida, uhum, porque não existia tecnologia reprodutiva e nem a possibilidade de adoção. Uhum. Então, quando uma mulher, por exemplo, ela se descobria gay, ela eliminava a possibilidade de ser mãe. Então, esses dois casais que apresentam filhos são casais que tiveram casamentos anteriores heterossexuais.
Uhum. E como você disse, né, casais juntos há muito tempo, necessária aí uma coragem diária, né, para enfrentar essa sociedade heteronormativa. Eles já superaram primeiro essa barreira interna, né, de sair do armário, uhum, mas o preconceito da sociedade continua sobre eles, né? Como que o preconceito influencia a vida desses casais no dia a dia? O que eles relataram para você?
Olha, influencia muitas coisas, né? Você tem situações sociais, por exemplo, os heterossexuais têm uma série de padrões para situações sociais, né? Quando você, por exemplo, está com uma pessoa e a pessoa é cantada, né? Sofre um assédio, uma coisa assim. Você já tem uma aliança no dedo, você tem vários indícios que a pessoa não está disponível. No casal gay, não. Principalmente se eles não assumem, esses casais, poucos deles, só um que assume totalmente a sua homossexualidade e se casaram. Os outros permanecem no armário, uhum, porque tem profissões de liderança, não podem se expor. A sociedade é muito preconceituosa, não sei, uhum, não. Às vezes você tem, eu sou psicóloga clínica, tenho um consultório em São Paulo, e às vezes você tem situações de mães e pais muito jovens que aceitam a homossexualidade, têm amigos gays, mas nos seus filhos Não.
A hipocrisia, né, está presente. E ideia é você, o título do livro, né, é Amores Invisíveis. E esse preconceito também acaba gerando essa invisibilidade, até nesse sentido familiar, como você disse, né, os casais precisam aí criar novas famílias, né, já que para muitas
Na
famílias não
verdade,
as
assim, eles
aceitam.
são reconhecidos, né? Por exemplo, claro, 40 anos, um casal mais jovem dos quatro tem 25 anos de conjugalidade. Então, claro que eles são reconhecidos pelas famílias, né? Porque passam por batizados, por mortes, por doenças, eles passam, atravessam anos, às vezes mais do que os casamentos heterossexuais que a família tem. Só que assim, quando chegam os amigos, quando chegam pessoas de fora, eles são apresentados como amigos. Então, eles são reconhecidos, mas não são o que a gente chama, eles não têm um nome, né? Então, agora essas gerações mais novas estão se apropriando desses nomes. Mas para essas gerações mais antigas, assim, por exemplo, é o filho do meu parceiro, não é meu filho. É o sobrinho, é a sobrinha da minha parceira, não é minha sobrinha, percebe?
E
Não
daí?
é minha cunhada, não, esses termos familiares heteronormativos estão sendo incorporados agora. Nesses novos casamentos das novas gerações. Mas esse
Daí?
pessoal mais antigo, nossa, não tem, eles nem se expõem em público, né? Por isso que eu acho que é uma história que é interessante, né?
Com certeza.
Porque são histórias que a gente não fica sabendo os dados, percebe?
Sim, e existem tantos, né, tantos casos. E ideia é, existem características específicas que você identificou nos casais homoafetivos, assim, pelo fato deles não pertencerem a essas regras da sociedade heteronormativa, você percebe uma maior liberdade nesses relacionamentos, novos acordos de convivência, até de fidelidade?
Sem dúvida, claro que eu entrevistei somente quatro casais e eles são exemplares, mas não representam a totalidade. Você vai encontrar também casais problemáticos, né? Mas o que acontece? O fato de ter um preconceito tão grande social une muito o casal. Porque você não vai ficar se desgastando tanto se você tem todo mundo a ser enfrentado, né? Então, eles têm uma cumplicidade, Jansen, uma maneira de viver juntos, que é muito diferente, normalmente, dos heteronormativos, né? Você tem, por exemplo, com relação a papéis de gênero, muitos casamentos de homens e mulheres ainda estão aí brigando para ver quem lava a louça, né? Quem cuida do filho e tal. E nos homossexuais, tanto femininos quanto masculinos, isso não acontece. Porque não existe esse modelo a ser seguido. Por mais que a gente repita o casamento dos nossos pais, por mais que a gente acabe se interessando por pessoas parecidas ou opostas aos nossos pais, esses casamentos acabam tendo muita liberdade porque não tem modelos.
Com certeza. É até um ensinamento aí para os casais heterossexuais, né? Essa igualdade aí que acontece no dia a dia aí dos casais
Porque os casais
homoafetivos.
heterossexuais estão chegando agora a essa liberdade, né? Os mais jovens estão começando agora a poder viver junto sem estar casado, a não ter tanto, não é? A ter uma liberdade fora da família. E isso os gays já vivem há muitos anos. Então, agora, é difícil para a sociedade encarar que sempre o estranho traz problemas, né, Jansen? Sempre aquilo que a gente não está acostumado. Eu costumo dizer assim, passa um homem muito baixinho e uma mulher muito alta, a gente fala, nossa, que coisa esquisita, não é? E o que que tem a ver a altura com relação amorosa e escolha de parceiro? Absolutamente nada. Então, os casais gays ainda causam muito estranhamento, mas é uma questão de a gente se acostumar e se abrir os nossos espaços de mente, de coração, para incluí-los de
É
fato,
isso
não
aí, a gente está falando de amor acima de tudo, né? Então
é?
não
E que o amor
cabem.
seja bem-vindo na
É isso aí.
sociedade, né,
Não
Jansen?
cabem essas regras, essas imposições todas. Vamos lembrar então, olha, o livro Amores Invisíveis, Casais Longevos da Diversidade, da Déia Bertrand, é editado pela Editora de Cultura, e o site é editoradecultura.com.br. E André, Déia, muito obrigado pela entrevista aqui com a gente e parabéns pelo
Muito
livro.
obrigada. Eu fiz o lançamento ontem na Books Livraria, então o livro está lá, ainda fica, permanece um pouco na livraria, né? Então é uma boa oportunidade. Sempre tem alguém que conhece algum casal gay, ou algum homofóbico, alguma coisa assim, né?
É isso
Vamos
aí.
ver se ele se transforma num bom presente de Natal.
Com certeza. Déia, muito obrigado. Uma ótima tarde.
Eu que agradeço, muito obrigada também pelo espaço. Um abraço.
Valeu. Lembrando, Amores Invisíveis, Casais Longevos da Diversidade, de Déia E. Bertrand, pela Editora de Cultura.